Escritora e argumentista, Inês Leitão é autora de vários documentários, muitos deles ligados à vida da Igreja. Católica, costuma dizer que há muita coisa boa a ser feita no terreno que merece ser contada. Foi o que fez em As Mulheres de Deus, sobre o trabalho das irmãs hospitaleiras com doentes mentais. Com O Meu Bairro, que conseguiu entregar em mãos ao Papa, mostrou o que os missionários da Consulata fazem numa zona problemática nos arredores de Lisboa. Há 2 anos lançou O Padre das Prisões para dar a conhecer o que se faz ao nível da pastoral penitenciária. Com o seu mais recente documentário, que vai estrear em breve, tem outro objetivo. Chama-se Este é o Meu Corpo e fala sobre a mutilação genital feminina, uma forma muito particular de violência sobre as mulheres. Inês, o que é que te levou a querer fazer este documentário?
Olha, foi quando eu descobri que a mutilação era uma realidade na Europa. E como eu tenho a sorte de fazer uma coisa que eu gosto, eu quis estudar e levar isto para a televisão. Eu achei importante e acho importante que as pessoas conheçam esta realidade e que ela possa ser refletida em termos de sociedade civil. O documentário será exibido no dia 6 de fevereiro, que é o Dia Internacional da Luta contra a Mutilação Genital. Vai ser exibido na RTP África por volta das 10 horas da noite. E este era o pontapé que nós precisávamos para começarmos a pensar que estas mulheres vivem ao nosso lado, que estas mulheres frequentam o Serviço Nacional de Saúde, que elas precisam de ser apoiadas, que já há técnicos e já há uma série de pessoas preparadas para as receber, mas que este ainda é um tema tabu, ainda é muito vivido em secretismo.
Fala-se pouco, não é? É um tema de que se fala esporadicamente, até na comunicação social, normalmente quase sempre relacionado com os países africanos, portanto leva as pessoas a pensar que é uma coisa lá, que se passa lá longe.
É verdade.
Mas de facto é uma realidade também aqui em Portugal. Isto também se faz cá, não é?
Sim, quando nós dizemos que se faz cá, eu acredito que se faz. Aliás, eu entrevistei mulheres que diziam isso, que tinham quase a certeza que se fazia e que se continua a fazer cá. Agora a suposta moda será levar as crianças para os seus países de origem, mutilá-las lá e trazê-las de volta, portanto irão nas férias e voltarão. Por isso também a Secretaria de Estado muito recentemente montou uma campanha no aeroporto de Lisboa, exatamente para que isto fique claríssimo, que a mutilação é crime.
É claro, crime como em Portugal.
E isso era importante dizer, isso era importante tornar claro. Mas também há gente que fala assim, de que a mutilação existe. A jornalista Carla Adão, quando lhe perguntei se ela achava que havia mutilação em Portugal, ela disse-me claramente que achava que sim, mas que se passa em secretismo. Terá decrescido o número, mas que sim, mas que acontece em secretismo. Eu acredito que sim.
Mas em Portugal acontece onde e vítima quem?
Uma prática das comunidades migrantes. As vítimas serão crianças e serão mulheres.
E há também a ideia que isto tem a ver com religião e que acontece sobretudo entre as mulheres muçulmanas.
Não há nada no Corão que diga que uma mulher tem que ser mutilada. Aliás, isto tem que ser efetivamente desmistificado. Tem que ser os homens, os imãs, a explicarem nas suas comunidades que isto é uma prática que não vem no Corão. Nenhuma filha do profeta foi mutilada. Portanto, não há nada no Corão que obrigue uma mulher a ser mutilada. Devo dizer que nós, no documentário, abordamos o caso da Anabela, que é uma sobrevivente, que já em idade adulta apaixonou-se por um homem, queria casar com ele, e a primeira mulher deste homem queria que ela fosse também mutilada como ela foi. A Anabela disse que não, porque isso não havia nada no Corão que a obrigasse a ser mutilada. E assim foi, chamaram o professor de Corão, lá na Guiné, falaram em família e realmente clarificou-se que isto não é uma prática corânica de todo e que nenhuma mulher tem que ser submetida à mutilação genital por causa disso ou por outra causa qualquer.
Quem é que ouviste para este comentário? Foi fácil arranjar testemunhos ou ainda há muito medo e muito pudor à volta disto tudo?
Nós temos aqui que agradecer, eu acho, muito profundamente à comunidade da Guiné-Bissau. Porque a Guiné-Bissau descobriu já há algum tempo que tem que proteger as suas mulheres das suas meninas.
É um dos países onde este problema se
mas
coloca,
não é?
Não é?
Única. Tens mais de 50 países no mundo que fazem mutilação. Em Portugal, a comunidade guineense abriu-se muito a falar sobre este tema, ainda com alguma dificuldade, mas pronto, é uma comunidade que está a falar. Tenho que dizer que tive um apoio enorme da associação Amigos e Irmãos de Farim, porque eles foram inexcedíveis. Não foi fácil localizar vítimas. Para mim também um não bastaria. Não, eu ouvi muita gente e muita gente não participou, muitas mulheres que não participaram no documentário.
E outras que participaram e que serão certamente resguardadas,
claro,
ao nível da imagem, não é?
Duas delas, efetivamente, duas mulheres que foram mutiladas pediram exatamente isso e isso obviamente que foi respeitado. No caso da Anabela, que é uma sobrevivente, não, ela é uma ativista, tornou-se uma ativista e ela fala nisso como exemplo.
Terá exemplo, feito mesmo questão de dar a cara nesse caso, não é?
Ela quis que outras mulheres soubessem que, tal como ela, não tinham que ser mutiladas para casar com um muçulmano. Ela era católica.
Converteu-se ao islamismo.
Exatamente. E por isso não é obrigada a ser mutilada.
Mas isto, de facto, é uma prática que acontece não só entre as muçulmanas, então?
Não acontece só nas muçulmanas. Há animistas que fazem a prática. Curiosamente, também há um caso que é falado no documentário de meninas que eram católicas e que, por graça, foram a brincar com as suas amigas e porque as suas amigas também foram xisadas.
Porque não isto, em certos países, podemos dizer que é uma questão cultural, é uma questão tribal.
É uma questão cultural, mas não podemos fazer disto o relativismo cultural. Isto é uma prática contra os direitos das mulheres e que deve, obviamente, ser combatida. Isto, para mim, é claro como a água. Não há cultura nenhuma que possa se sobrepor àquilo que é o direito inalienável da mulher e da menina ao seu corpo.
Para este documentário, portanto, para além das vítimas, também ouviste muitos dos que já lutam cá em Portugal contra este crime?
Ouvi técnicos, como não podia deixar de ser, e aproveito para fazer um agradecimento enorme. Carla Martingo, uma investigadora na linha da frente da mutilação genital em Portugal. Alice Frade, a professora Mónica Ferro, uma investigadora e é uma ativista, que nos explica muito bem como é que foi o caminho da legislação em Portugal para a criminalização da mutilação genital e todos os passos que foram dados. Temos também uma nota especial ao jornalista. O jornalismo teve um papel importantíssimo. O livro da Sofia Branco, quando saiu em 2006, Cicatrizes Mulher, e o trabalho que ela fez para o público nessa altura foi o pontapé de saída para que isto começasse a ser falado politicamente. Portanto, o jornalismo teve aqui um papel preponderante naquilo
como
que foi.
Como denúncia, não é? Como denúncia de uma
foi
realidade.
Foi fundamental. E entrevistar a Sofia Branco para mim também foi um privilégio, porque eu acho que ela ajudou muita gente sem saber e terá sobretudo ajudado a que a sociedade civil refletisse sobre este problema, que não sabia que existia.
Mas achas que, no geral, a sociedade civil já está mais desperta para este problema?
Nós estamos preparados politicamente, nós tivemos 3 planos, estamos agora no 3º plano de ação contra a mutilação genital, mas eu acho que as pessoas não pensam nisto, não falam disto, e é preciso que nós, europeus, tenhamos em consideração que temos que tratar e que temos que saber acolher estas pessoas, estas mulheres.
As pessoas não pensam na violência que isto significa e que isto implica, não é?
Eu acho que as pessoas não estão ainda suficientemente esclarecidas sobre o tema e, sobretudo, estas são mulheres que trabalham ao nosso lado, que estão ao nosso lado no metro, e nós não temos noção de que elas guardam em si mesmas um segredo terrível, porque elas não falam nisto, e que muitas delas sofrem sequelas, dor crónica, fissuras, partos gravíssimos, problemas urinários.
Para além da parte psicológica,
para além
não cicatriza.
Trauma psicológico que deixa uma mutilação.
O que é que esperas que este documentário ajude a fazer? Qual é o teu principal objetivo?
Ainda ontem estava a falar nisso com a minha irmã. Se este documentário fizer uma mulher pensar, refletir sobre o facto de levar a sua filha para a Guiné ou para outro país qualquer e colocá-la em risco, se essa mulher refletir e o facto de ter visto este trabalho ter sido determinante para não ter ido, se por uma mulher que não tenha sido vítima ou que a sua família tenha pensado nisso melhor, este documentário já terá valido a pena, por uma única mulher que seja.
É um documentário que se faz com a ajuda, mais uma vez, da tua irmã.
Ela,
não é?
Que é realizadora.
Inês Leitão, argumentista, e Daniela Leitão, realizadora. De resto, já trabalharam juntas em vários outros projetos e muitos deles pensados para mostrar como a Igreja Católica está no terreno. Porquê é que tens tido esta preocupação?
Porque eu acho que muitas vezes nós pecamos por omissão. Nós vemos as coisas acontecerem e nós não fazemos nada. E as pessoas que têm a possibilidade de se agarrar a causas e as mostrar e fazer as pessoas refletirem sobre elas, são privilegiadas e têm uma obrigação.
Foi o caso aqui.
Eu acho que, como mulher nascida num país onde não há guerra, tendo tido acesso à educação e à saúde, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa por uma mulher que vive ao meu lado e que tenha sido vítima de práticas violentas e seja vítima de violência doméstica. Eu tenho a obrigação de dar-lhe voz. Sabes? Eu acredito piamente nisto, eu tenho esta obrigação, porque eu não sofri isso. Portanto, eu tenho a obrigação de lutar por ela. Eu acho que nós, mulheres, temos que olhar umas pelas outras. Temos que olhar pelos direitos das mulheres, das meninas. E eu acho que nós temos mesmo que fazer isso e estar cada vez mais atentos. Eu fiquei muito feliz com o facto de o nosso amado Papa poder dar um especial ênfase à violência sobre a mulher.
Aliás, é a mensagem do Papa para este Dia Mundial da Paz, que se assinalou ontem, e para este novo ano, que agora se inicia. É essa mensagem que motiva a nossa conversa hoje.
É verdade.
Que é uma mensagem que apela à não violência, não é? E faz um apelo muito concreto para que se acabe com a violência doméstica e com os crimes contra as mulheres e contra os jovens.
É um Papa que está atento àquilo que é, tem sido a grande violência mundial. Para mim é mais grave porque sou mulher, mas a violência de género é uma coisa atroz. E termos um Papa que abre esta linha de pensamento, eu acho que só nos pode deixar muito orgulhosas e achar que isto é, pode ser uma abertura aqui na Igreja para refletirmos todos um bocadinho também mais sobre a violência que se vive ao nosso lado e que muitas vezes nós fingimos que não vemos, porque é muito mais fácil, se calhar, veres a tua vizinha que é espancada todos os dias, ou pelo menos que ouves os gritos dela e não és capaz de ligar para o 112 para fazer uma denúncia porque é crime, não é? Uhum. Crime público. Nós temos que, e o nosso Papa também nos pede isso, de serem interventivos. Tu não podes dizer-te católica e cristã e depois ficares impávida e serena quando a violência acontece ao teu lado.
Francisco tem sido um Papa inspirador para ti.
Oh, profundamente. Eu acredito que este Papa está a abrir espaço ao debate e espaço a matérias que não eram pensadas pela Igreja. E isso deixa-me muito feliz. Deixa-me muito, muito feliz este Papa falar de violência sobre a mulher, de mulheres numa altura em que temos um Trump na administração da maior potência mundial, que diminui as mulheres. Deixa muito feliz ter um Papa por seu lado, se mostra aqui interessado, preocupado com aquilo que é a violência de género e tantas mulheres que sofrem pelo mundo, mutilação genital, achatamento dos seios. A mulher está quase sempre a ser esmagada. É muito bom termos um Papa que olha por nós.
Inês Leitão, muito obrigada por teres vindo conversar connosco à Renascença.
Obrigada, Bel.